É indispensável crer na poesia como se crê no Evangelho, como se acredita em Deus. No perpassar desta via dolorosa, cortada a todo passo de agrestes sinuosidades, a poesia luzindo de quando em quando ao viajeiro extenuado como um íris de bonança, significa a mais completa redempção da matéria pelo espírito. A guia sobranceira que, elevando-se até perder de vista o lodo em que se imergem tantos e tantos seres, o ai roçar com a fimbria da asa crista das nuvens, confundindo seus arrulhos misteriosos com as melodias dos serafins. Criou Deus a poesia para que a primavera, com seus cânticos e perfumes, com a sua opulenta vegetação, encontrasse quem a compreendesse, quem a cantasse. Criou Deus a poesia para escarmento ao vício, distanciando-nos do finito que é o começo do cepticismo, para o infinito que é Deus. Surgiu a poesia para que nas trevas de um mundo que ri de tudo como Demócrito, que tudo amesquinha, brilhasse uma luz que só de ver a alma se purificasse e o espírito adejasse para o ideal. Não chamem a poesia trivialidade. Estudem os séculos, contemplem as nações e digam se a poesia teve ou não extraordinária influência nos grandes acontecimentos sociais. Quem, senão Roger de Lisle, ergueu palpitante toda a França com umas quantas estrofes, a Marseillaise? Não foram os versos de Shakespeare, de Milton, de Pope, que poderosamente concorreram a imortalizar a Inglaterra? Portugal não deve a fama da sua glória aos Lusíadas de Camões? Consintam os homens de algarismos, os materialistas que antepõem a carne ao espírito, que fazem dela o seu credo, que os poetas, os sonhadores de chimeras deixem devanear a imaginação por esses horizontes de anil, deixem que reclinados à proa do baixel da vida namorem o azul das águas depois de terem contemplado dos céus. Ai da humanidade, se o poeta deixar pender a fronte desalentada ao partirem-se-lhe as cordas da lira. A prosa invadirá o santuário dos mais nobres estímulos, e o séptico exultará ao soltar a sua risada infernal como a dos condenados do Dante. Não sei quantas vezes temos lido as flores do campo, exaurindo sempre novos e exquisitos perfumes. Tem isso a originalidade, que é o distintivo deste poeta. Costumamos dizer com referência a qualquer notável escritor nosso, aquele talento tem a suavidade de Lamartine, o sentimento de Adamuset, o misticismo de Chateaubriand, a ironia de Biron, a energia apaixonada de Victor Hugo. Por que não havemos de dizer que João de Deus tem o cunho original da poesia portuguesa na sua mais genuína expressão? Quem se compraz em parodiar constantemente os usos e idiomas dos de fora, deve uma vez por outra, ufanar-se do que tem de seu original e português de lei, como é João de Deus em todos os seus escritos. Através dos versos do mimoso poeta contemplam-se as noites estreladas de Portugal, o Tejo com as risonhas margens, Coimbra com a sua fonte das lágrimas, o clima enfim e a vegetação esplendida deste pequeno Éden. Vê-se que este poeta é português de feição, e compreende-se quanto na pátria de Camões e Garreta a poesia se manifesta espontânea e esplendida na forma e ideia. Começa o livro com a poesia Camões e Biron, e termina com o Cântico dos Cânticos, abre pois com chave de prata para fechar com chave de ouro. Há estrofes de uma suavidade tão nimiamente infantil, tão peculiarmente despretensiosa, que a ninguém senão a João de Deus poderiam atribuir-se, quando mesmo seu nome não estivesse engrinaldando luxuosamente o adito deste livro. Citaremos, entre muitas, estas. Maria. Ver-te à porta fazer meia olhando para mim de vez em quando, é o que nesta vida me recreia. Esses olhos azuis. Que olhar! Receio e desejo estar sempre a contemplar ou não há mais doce e mais custoso em leio. Ponto. Bem poderás, Maria, andar tapada só com o teu cabelo, a semelhança do sol em nuvem de manhã doirada. Ponto. A boca é tão vermelha que, em ti rindo, lembra-me uma romã aberta ao meio, quando já de madura está caindo. Na poesia inocência revela o poeta, a par de uma finura de sentimento e extrema sensibilidade, um preito à virtude, que toda mulher que a ler deve necessariamente sentir-se atraída por um sentimento de gratidão para quem a escreveu. Casta inocência, de Deus filha e bela entre as mais belas. Virginal aroma. Rosa inefável, que se a luz assoma, haste e raiz apodreceu com ela. Percebemos também que João de Deus pertence ao número dos crentes, ainda tão mal limitado prova-o exuberantemente as suas poesias Luz da Fé, Fragmento, e várias outras. Deus era ainda meu pai. E enquanto pude li o seu nome em tudo quanto existe no campo em flor na praia árida e triste, no céu, no mar, na terra é. Na virtude. Como o poeta adora a poesia e o quanto tem dela feito seu credo, diu eloquentemente esta quadra. Ó! Oh, poesia, poesia altíssima como o fecho do Empireu. Eu me ajoelho e beijo a tua base, harpa celeste. O coração, a corda que nos deste. Na alma deste homem que tem na fronte uma estrela de fogo e talvez um martírio no coração, suspiram ternuras indizíveis que a sua lira traduz em cânticos suavíssimos. É do sangue das mães que eu falo, e certo, que há na vida mais santo. O sangue é vida e as mães fontes de vida, eu nunca esperto esta lampada d'alma, suspendida na abobada eterna e que tão perto parece ter a origem. Senão quando vejo essa cara imagem suspirando. Querem dizer, e talvez com razão, que João de Deus abusa da rima deixando-a por vezes defeituosa. A meu ver esta pecha está na razão das manchas que o sol contém, mais que os nossos olhos não descobrem sem o auxílio do telescópio, ou que não obsta que o sol seja o astro do dia. Marcar balizas à poesia, é impossível, diz um ilustre poeta e crítico, a poesia é livre como o pensamento, e grande como a imensidade. Eis aí está o segredo da culpa, e feliz culpa. Se João de Deus pertencesse a um certo número de poetas que esgravatam na areia e folheiam livros alheios primeiro que possam rabiscar algumas insulsas linhas, talvez a rima lhe saísse menos incorreta segundo a arte, mais acanhada e rachitica segundo o pensamento. A verdadeira poesia, como diz Cede Figueiredo, surge livre como a natureza irrompe, inunda de luz de fogo, sem muitas vezes poder sujeitar-se aos acanhados moldes da arte. Aparece-nos o poeta, namorado como Bernardim Ribeiro, nestas docíssimas estrofes. Não há existência alguma que não tenha amor, nenhuma porque o amor é, em suma, essência de todo ser. Há sempre quem nos atraia, mil vezes que a onda caia, há uma rocha, uma praia onde a onda o há e ter. Seriam nunca acabar se fossemos a exarar aqui todas as preciosíssimas joias desta coroa opulenta que veio enriquecer a nossa literatura. Apartamo-nos do livro com extrema saudade, recomendando à leitora, que por acaso ainda não possui, a pronta aquisição ao dele para colocá-lo ao lado das rosas, jasmins e violetas com que, durante a formosa estação que se avizinha, há de perfumar o seu boudoir. Dona Guiomar, Dona Torrezão. Voz Feminina, 1869, n. 60.